segunda à sexta-feira, sempre depois das 9h10 da manhã, pela nossa Saúde, rubrica com o professor Dr. Luís Sancho, porque aquilo que nós conhecemos está provado, temos a tendência a estimar mais, a estimar melhor, ou pelo menos a ter esse propósito e essa vontade. Vai daí para dar-nos um pouco mais de conhecimento do funcionamento do nosso corpo humano, o professor Luís, com muita boa vontade, se junta a nós todos os dias. Esta sexta não é exceção. Professor, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da nossa querida Rádio Terra Nova.
E hoje continuamos com o aparelho digestivo, não é?
Continuamos, sim, mas antes do apontamento.
Ah, é verdade.
Não devia ser, mas já sabe que eu não resisto. Eu sou um grande apoiante do princípio da subsidiariedade. Isto é uma palavra complicada, mas que se resume muito facilmente, que é: os problemas devem ser resolvidos tão próximo da sua origem quanto possível. E isto vem a respeito de quê? Vem a respeito exatamente dos testemunhos do Banco Alimentar e da Caritas e de outras instituições, destas questões das pessoas às vezes: ah, mas há gente que se aproveita e que não precisa. E como o responsável da Caritas disse, se existem, são exceções. E uma das razões pelas quais é tão importante que as ajudas sejam o mais locais possível e o mais próximos da realidade possível é exatamente isso. É que é muito mais provável eu saber, ou os responsáveis dos grupos, os membros dos grupos, conhecerem os casos que realmente precisam, do que alguém que está lá longe numa repartição a tomar uma decisão baseada em papéis. Às vezes também se aponta ou se critica estas atividades como sendo caridadezinha. Eu afino com essa palavra, acho que isso é um dos piores insultos que uma pessoa pode emitir. E isto diz pior da pessoa, como todos os insultos dizem pior da pessoa que os emite do que da pessoa que os recebe. Uma pessoa que acha que caridadezinha não resolve nada é claramente uma pessoa que nunca teve fome. Se me disserem, mas precisamos de políticas integradas que resolvam os problemas a montante e que evitem depois outros problemas. Ah, isso aí eu estou inteiramente de acordo, sou o primeiro apoiante, é isso mesmo. Mas isso não substitui que as ações de caridade, de boa vontade, chamem-lhe o que quiserem, locais, momentâneas, presenciais, não sejam importantes. Gandhi dizia que só a única maneira que tinha para falar de Deus a uma pessoa esfomeada era falar-lhe de pão com manteiga.
E que era muito fácil falar da fome depois de um bom pequeno almoço, não é?
Ora, outra excelente citação. Portanto, nós temos que ter cuidado com... Muitas vezes gera-se esta ideia, e eu vou ao ponto de dizer que muitas vezes essa ideia é gerada com má intenção, repito, para minar exatamente estes esforços de ajudar as pessoas. E nós não nos devemos deixar ir por esta negatividade. Há pessoas no terreno que conhecem os problemas e que ajudam as pessoas que precisam. Há mais pessoas pelo caminho? Há, pois, infelizmente, haverá, e nunca nos livraremos completamente delas. Mas não deixemos de ajudar só porque no meio de um conjunto de pessoas há uma ou duas que não merecem a nossa ajuda. Até porque as ações ficam com quem as pratica.
De verdade, isso me permite, professor, é a diferença entre dar esmola e ser beneficente, ser bondoso, generoso e ajudar. Não é?
Eu creio que nós sabemos que não devemos dar assim dinheiro a torto e a direito a quem nos pede, porque não sabemos o fim a que se destina esse dinheiro, não é? E ninguém pode-nos perfeitamente enganar. Mas o que é que as pessoas vão fazer se nós lhes dermos comida? Vão vendê-la?
E se for necessário e tiverem fome, enfim. Professor, não vamos fugir muito ao tema, está bem? Vamos voltar então.
Não vamos fugir do nosso tema, porque ainda por cima também tem a ver com a questão alimentar. Eu hoje queria falar um bocadinho dos principais problemas associados ao estômago e ao esófago. Claro que vamos ter, não vamos falar de todos e hoje certamente não falaremos de muitos. Eu queria começar por falar da disfagia. A disfagia é uma sensação que muitos de nós já tivemos e não precisa de ser necessariamente uma patologia, portanto pode acontecer a qualquer pessoa. É uma sensação que os alimentos não estão a descer com a normalidade habitual da garganta para o estômago e parece que ficam ali presos. Isto pode acontecer a qualquer pessoa, especialmente se nós não partirmos, não mastigarmos adequadamente a comida. E se infelizmente tivermos esse hábito de comer muito depressa, que eu confesso desde já que tenho, aumentamos a probabilidade de disfagia. Esta sensação pode ser acompanhada de dor ou pode ser só incómodo, mas em casos mais extremos isto pode mesmo bloquear a passagem dos alimentos e a gente, preciso beber qualquer coisa para ajudar a empurrar, e na maioria das pessoas isso resulta perfeitamente, mas quando isso não resulta, então claramente temos aí um problema, uma obstrução. A maioria, como os nossos ouvintes saberão, o nosso esófago tem as ondas que vão empurrar a comida desde a faringe, cá em cima, até ao estômago. Portanto, mais cedo ou mais tarde, em princípio, ele consegue empurrar os alimentos para o estômago. Mas é sempre uma sensação desagradável, como eu disse, e se possível devemos, ou uma das formas simples de evitar essa disfagia é cortarmos os alimentos em bocados pequenos, mastigá-los adequadamente, o tempo que for necessário, e se possível comer devagar, não? Dizem-me que um truque que funciona é pousar os talheres depois de levarmos as coisas à boca enquanto mastigamos. Eu não sei, não confesso que em minha casa sempre comeu depressa e eu ganhei esse vício. Também há casos em que a dificuldade de engolir decorre de outras causas, inclusivamente de causas psicogénicas. Portanto, a pessoa a certa altura engasgou-se ou qualquer coisa parecida e depois fica assim com uma espécie de trauma e sente depois dificuldade em engolir, que não tem nenhuma razão fisiológica, é apenas psicológica. Isto às vezes acontece, por exemplo, em crianças e idosos, especialmente aquelas pessoas que já não, ou que ainda não têm as suas funções cognitivas, ou aquelas que também já estão a ficar um bocadinho esquecidas, senis. E aí pode ser mais problemático, porque a pessoa se associa o engolir a um episódio de engasgo, de falta de ar, de disfagia, e pode eventualmente gerar também essa tal dificuldade de engolir de causa psicogénica. E pronto, eu acho que é melhor ficarmos por aqui só pela disfagia. Resumindo, a disfagia é a sensação de que os alimentos não estão a descer com normalidade para o estômago e parece que estão ali a ficar entalados.
Muito bem. E nesta altura, então, fazer o quê, professor?
Bom, aguardar serenamente usar, empurrar, de preferência com um líquido, um bocadinho de água. Aliás, as comidas secas também é mais provável que aconteça a disfagia, porque como são secas, acabam por colar um bocadinho à mucosa do nosso esófago. Mas se mastigamos adequadamente, misturamos a saliva e, portanto, disso deveria ser suficiente. Se não for, bom, bebemos um bocadinho.
Sabe uma coisa que eu ouvi antes de deixar de ir embora e agora em 30 segundos? Uma coisa que eu costumava ouvir muito quando era mais pequenita e agora, ao ouvi-o falar, dou-me conta que nunca mais ouvi semelhante expressão, que é tenho uma espinha entalada na garganta.
Ah, sim. Era uma coisa que acontecia muito.
E ultimamente não se ouve falar disso, é só da minha cabeça ou é real?
Não sei responder a isso, mas eu diria que uma das razões para isso é a mudança dos hábitos alimentares. Sejamos honestos, antigamente o que é que a maioria da população comia? Os peixes mais baratos. Ora, os peixes mais baratos tinham uma certa tendência a ser aqueles que tinham mais espinhas, não é? E, portanto, era mais frequente. Como, em média, o nosso poder de compra hoje está muito melhor, nos supermercados e companhia a oferta também podemos dizer que está melhor, não é? Em alguns aspectos, noutros, enfim, não vamos agora estar a falar da sustentabilidade das pescas, mas não há dúvida que a maioria das preferências hoje em dia dos portugueses vão para peixes que, digamos...
E já para não falar do resto, não é? Daqueles que já nem trazem espinhas, são vendidos em quadrados e em peixinhos e em triângulos.
Eu confesso que sou um preguiçoso e isso dá muito jeito, mas efetivamente, de vez em quando, não há nada como comprar um peixinho inteiro e a paula. É tão bom. E lá estamos nós a divagar. Se tiverem uma espinha presa na garganta, se ela não estiver visível, o velho truque é comer miolo de pão. Ajuda a empurrá-la.
Sim, senhor, professor.
E ela ir parar ao estômago. Se for uma espinha pequena, não há problema, porque as espinhas, apesar de tudo, são digeríveis. Não devemos abusar, não é? Mas todos nós já comemos aquelas sardinhinhas, as petingas e coisas desse género, e portanto nós sabemos que essas espinhas são digeríveis. Mas não vamos abusar, não vamos comer uma espinha central para ver, deixa ver se se digere. Não, é possível não experimentar.
Obrigada mais uma vez, bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
Bom fim de semana e tenha, rezem por mim que hoje, com este calor todo, vou entregar viseiras de proteção à Guarda, ao Hospital da Guarda.
Que rico!
Mas está tanto calor.
Boa viagem, professor. Faça uma viagem em segurança e boas entregas. E um abraço para as gentes da Guarda.
Muito obrigado. Bom fim de semana a todo o nosso auditório. Fiquem em segurança.
Que o mundo tem, não vem dizer se está tudo bem. Tu nunca estás comigo. Eu cresci.